Alô, amigas, alô, amigos da Rádio Sentinela Mundo, bem-vindos a mais um Encontro em Português pela Emissora Internacional da República Argentina. Sou Julieta Galvão e, como sempre, é um prazer estar aqui em contato com vocês no streaming da Rádio Nacional Argentina, www.radionacional.com.ar, onde nos encontramos no síncrono de segundas a sextas-feiras, de 8 a 9 horas, horário de Buenos Aires, 11 a 12, horário UTC. Aqui estamos, além de também pelos aplicativos. Podem procurar o app da RAI Argentina ao Mundo, também o app da Rádio Nacional Argentina, e ali procurar o link da RAI. Também podem procurar as transmissões da RAI no streaming do app da Rádio Garden. E ainda podem sintonizar as nossas transmissões na onda curta, gentileza da WRMI, que nos retransmite em diferentes frequências, dias e horários. O programa de hoje traz, como sempre, as últimas informações do país e da região, mas também hoje estaremos falando novidades do mundo da ciência e da tecnologia. Em particular, também temos um programete especial sobre inteligência artificial. E também hoje estaremos lembrando um grande compositor de tango, o senhor Domingo Federico, de quem, além de conhecer um pouquinho da sua biografia, também aproveitaremos para escutar alguma das muitas das suas peças muito famosas. Nos acompanha hoje na operação técnica Walter Danesi e passamos com ele para as informações. Tarifa de 10% sobre grande parte das importações dos Estados Unidos entra em vigor. A tarifa mínima de 10% imposta pelo presidente Donald Trump para a maioria dos produtos que entram nos Estados Unidos, vindos do resto do mundo, entrou em vigor neste sábado, representando um duro golpe no comércio global.
A tarifa mínima de 10% do presidente Donald Trump sobre a maioria dos produtos que entram nos Estados Unidos vindos do resto do mundo entrou em vigor neste sábado. Esta tarifa alfandegária, que afeta quase todos os países da América Latina, é adicional aos impostos já existentes, mas alguns produtos são isentos. Isso inclui petróleo, gás, cobre, ouro, prata, platina, paládio, madeira, semicondutores, produtos farmacêuticos e minerais não encontrados em solo americano. As importações de aço, alumínio e automóveis também não são afetadas, mas porque já estão sujeitas a sobretaxas de 25%. Canadá e México, parceiros dos Estados Unidos no Acordo de Livre Comércio da América do Norte, estão sujeitos a um regime diferente: 25% para produtos fora deste acordo, exceto 10% para hidrocarbonetos canadenses. Trump afirma que as medidas vão incentivá-los a combater a imigração ilegal e o tráfico de fentanil. O republicano intensificou as tarifas e, na manhã deste sábado, prometeu em sua plataforma Truth Social que sua revolução econômica vai produzir resultados históricos para os americanos, trazendo de volta os empregos e negócios como nunca antes. A guerra comercial declarada por Trump vai se intensificar em 9 de abril, com a introdução de impostos mais altos para outros países. Serão 54% no total para a China, 20% para a União Europeia, 46% para o Vietnã, 24% para o Japão, 15% para a Venezuela e 18% para a Nicarágua. A lista de Trump afeta cerca de 80 países e territórios, incluindo todos os 27 do bloco europeu, de acordo com um documento oficial divulgado na sexta-feira pelo governo americano.
E neste sábado, protestos contra o presidente Donald Trump mobilizaram milhares de pessoas em várias cidades dos Estados Unidos e também na Europa. Estas são as maiores manifestações desde que o republicano voltou ao poder em janeiro deste ano.
Milhares de pessoas se reuniram em várias cidades dos Estados Unidos para protestar contra o presidente do país, Donald Trump, neste sábado. O magnata enfrenta a maior mobilização desde que retornou ao poder há menos de 3 meses. Em Washington, a multidão se reuniu perto da Casa Branca, de onde o republicano vem adotando medidas polêmicas, como a guerra tarifária contra vários países, incluindo aliados. Temos cerca de 100 pessoas que vieram de ônibus e van de New Hampshire para protestar contra essa administração ultrajante que está nos fazendo perder nossos aliados em todo o mundo e causando devastação para as pessoas necessitadas daqui. Estão destruindo nosso governo, nossos serviços, instituições e destruindo o tecido da América em que nos sustentamos como uma grande nação. Me incomoda um pouco que mais americanos não estejam se levantando para sair e fazer isso. Acho que estamos começando a ganhar esse ímpeto, mas é hora de as pessoas realmente acordarem e entenderem os fatos de onde estamos hoje e para onde isso vai se não impedirmos. Em Boston, muitos manifestantes pediram que os migrantes sejam respeitados, após as iniciativas de Trump de expulsar milhões de pessoas.
I'm a Canadian immigrant. I'm a social worker.
Sou um imigrante canadense, assistente social, sou pai de uma menina birracial e não posso ficar aqui para ver pessoas sendo levadas. Imigrantes, todos os nossos direitos sendo retirados. Unam-se, formem comunidades, reúnam-se com seus vizinhos, irmãos e irmãs. Formem círculos em torno dos imigrantes, não deixem que eles sejam levados. Em Nova York, o protesto tomou a 5ª Avenida. A mobilização reúne opositores e ex-apoiadores de Donald Trump. Me sinto emocionado, porque não vou mentir. Alguns anos atrás, eu gostava de Trump. Eu acreditava na mensagem dele, acreditava que ele estava mudando tudo. Mas anos se passaram e isso não é verdade. Eu fui decepcionado. Meu pai perdeu o emprego, ele era um cara do sindicato. Em um momento em que cresce o ressentimento global contra o presidente republicano, manifestantes também marcharam em várias cidades europeias. Os organizadores afirmam que a mobilização foi feita em mais de 1000 cidades. Trump irritou muitos americanos ao agir com agressividade para reduzir o tamanho do governo, impor unilateralmente seus valores conservadores e pressionar fortemente até mesmo países amigos sobre fronteiras e termos comerciais, fazendo com que os mercados de ações despencassem. Apesar das críticas, na sexta-feira o magnata afirmou que suas políticas nunca mudarão.
E nos Estados Unidos, o presidente da Argentina, Javier Milei, acata as exigências de Trump e promete reformas para negociar redução tarifária. O presidente argentino Javier Milei aceitou a política de reciprocidade tarifária imposta por Donald Trump e prometeu atender às condições para tentar zerá-las nos 50 produtos mais exportados pela Argentina aos Estados Unidos. A Argentina vai avançar para readequar a sua normativa para cumprir com os requerimentos da proposta de tarifas recíprocas elaborada pelo presidente Donald Trump. Já cumprimos com 9 dos 16 requerimentos necessários e dei instruções para avançarem com os requerimentos restantes, anunciou Milei num breve discurso durante o evento da gala Americanos Patriotas, realizado na noite da última quinta-feira, onde esteve presente o presidente argentino na residência de Trump, Mar-a-Lago. Estamos comprometidos a tomar medidas necessárias para resolvermos a assimetria com os Estados Unidos num prazo breve. Vamos avançar com a harmonização das tarifas de uma cesta de 50 produtos para fluírem mais livremente entre as nossas duas nações, afirmou o presidente argentino, convidado pelos organizadores para receber o prêmio Leão da Liberdade para personalidades dedicadas à liberdade econômica, ao livre mercado e aos valores conservadores. As assimetrias às quais Milei se refere são sobre taxas, proibições, restrições comerciais, barreiras alfandegárias e sanitárias e direitos de propriedade intelectual. Na sequência, a reportagem é da TV Pública Argentina e informa sobre o posicionamento argentino anunciado pelo próprio presidente Javier Milei na última sexta-feira, quando estava nos Estados Unidos.
En este contexto, el mandatario adelantó que Argentina va a readecuar su legislación para atenuar el impacto de los aranceles estadounidenses.
En este discurso, que fue breve, dijo: para todos estos objetivos y medidas, la totalidad de la política, los medios, los sindicatos y muchos empresarios acomodados por el régimen anterior repitieron una y otra vez que era imposible la función, y anunció que la Argentina va a readecuar la normativa para cumplir con los requerimientos de las propuestas de aranceles recíprocos elaborados por el presidente Donald Trump.
Bueno, recordemos que hoy ha sido un día súper importante donde el presidente Donald Trump dio a conocer esta idea de cobrar aranceles a todos los países, partiendo de un 10% y de ahí en adelante a cada país. El presidente Javier Milei habría llegado a algún acuerdo para que algunos productos argentinos estén exentos, pero después va a tener, como dijo aquí en el discurso, que readecuar la legislación para poder adaptarse a estas nuevas medidas del presidente Trump.
En este viaje, el presidente Milei está acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, y por su hermana, la secretaria de la presidencia, Karina Milei. Y es importante destacar también que hoy en Washington, el canciller Huertain se reunió con el secretario de Comercio de Estados Unidos, de manera de la cual Argentina fue el primer país que empezó a hablar con Estados Unidos de este tema de los aranceles.
Sí, veamos también que esta mañana muy temprano, cuando se sabía y cuando el presidente Milei dio a conocer esta medida, se derrumbaron los mercados. Hubo un impacto muy fuerte en los mercados, porque además hay mucha incertidumbre respecto de qué es lo que busca el presidente Trump con esta medida. Si la inversión en su propio territorio, si lo que está buscando es tomar medidas para que esos países se vean un poco frenados y después hacer la cuestión inversa, bueno, el primero va a ganar, dijo. Y ahí es cuando Milei sale con un tuit a decir, bueno, nosotros fuimos los primeros respecto de la reunión que vos mencionabas del canciller y el secretario de Comercio.
Vamos agora ao Brasil, onde o 21º acampamento Terra Livre começa hoje, segunda-feira, em Brasília. A expectativa é que 6 mil indígenas de todo o país passem pela capital.
Começa nesta segunda-feira e vai até sexta a 21ª edição do acampamento Terra Livre, que espera reunir pelo menos 6 mil indígenas de todo o país em Brasília. O tema da mobilização deste ano é A PIB Somos Todos Nós, em defesa da Constituição e da vida. O objetivo é reforçar a luta pela demarcação de terras, que, segundo as lideranças, está ameaçada por propostas como o marco temporal. Uma mesa de negociação no Supremo Tribunal Federal foi instalada para tentar um consenso sobre o assunto, mas as organizações indígenas se retiraram porque não viram espaço para debate. Entre os pontos inegociáveis está a mineração, como explica a coordenadora secretária da COIAB, Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, Marciele Tupari.
A gente sabe que vai ter a questão da degradação do solo, a degradação do meio ambiente, e a gente sempre se colocou contra justamente porque a gente sabe que o benefício não vem para dentro da comunidade. E as pessoas que estão interessadas em fazer a mineração dentro dos territórios indígenas é justamente a pessoa que pensa apenas no capital, não pensa na consequência que vai ficar depois.
O evento ainda vai debater a participação dos povos indígenas na COP30, diz Marciele.
O direito à terra, a demarcação dos territórios, elas precisam ser consideradas uma pauta climática, porque se a gente tem território preservado é justamente por causa dos povos indígenas, por causa do nosso território. Então isso é uma coisa também que a gente está articulando junto com o país para levar durante a COP30.
Esta edição do acampamento ainda marca os 20 anos da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, que reúne as organizações indígenas de todas as regiões do país. Com colaboração de Lucas Por Deus Leon, da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Em resposta a Donald Trump, a China impõe taxas de 34% sobre importados dos Estados Unidos. Essa e outras informações na sequência no Giro Internacional da Rádio Agência Brasileira.
A China impôs tarifas de 34% para produtos norte-americanos que entrarem no país. A medida é uma resposta ao tarifaço anunciado por Donald Trump, que taxou também em 34% produtos chineses que entrarem nos Estados Unidos. O imposto começa a valer a partir de 10 de abril. A nova tarifa é complementar a outras já impostas por Pequim de 10 a 15% sobre alguns produtos e máquinas agrícolas norte-americanas. A China também afirmou que vai controlar exportações de metais de terras raras para os Estados Unidos a partir de hoje. Esses metais são usados em uma série de produtos tecnológicos de ponta, como smartphones e carros elétricos. A China concentra mais de 30% desses metais no mundo. O exército israelense disse que começou uma ofensiva na cidade de Gaza para aumentar a área de segurança e que os civis estão sendo autorizados a saírem por uma rota organizada. Durante a noite, eles também fizeram ataques aéreos. O alvo foi uma escola onde ficavam pessoas desabrigadas. 17 pessoas morreram, incluindo mulheres e crianças. O alvo foi uma escola onde ficavam desabrigados. 27 pessoas morreram, incluindo mulheres e crianças. Desde o mês passado, quando Israel abandonou o acordo de cessar-fogo, 1.000 palestinos já foram assassinados. A guerra, iniciada em outubro de 2023, já tirou a vida de mais de 50 mil palestinos. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul decidiu destituir do cargo o presidente Yoon Suk-yeol, mantendo o impeachment votado pelo parlamento. Os juízes entenderam que Suk-yeol ultrapassou os poderes da Constituição ao impor lei marcial no país em dezembro do ano passado. A medida foi considerada uma tentativa de golpe de Estado. Nas ruas, milhares de pessoas comemoraram a decisão da corte. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Ilha e Ara Balduino.
E vamos agora para a Colômbia, onde um grupo dissidente do Exército da Libertação Nacional entrega bombas como gesto de paz. Um grupo dissidente da guerrilha colombiana, ELN, que negocia a paz neste momento com o governo de Gustavo Petro, entregou quase 600 bombas em um gesto de paz. O presidente Petro ordenou que o material fosse destruído em um evento público no sábado.
Um grupo dissidente da guerrilha colombiana Exército de Libertação Nacional, que está negociando a paz com o governo de Gustavo Petro, entregou quase 600 bombas como um gesto de paz no sudoeste do país. Petro liderou o evento, que contou com a presença de diplomatas, representantes da OEA, da Igreja Católica e do ELN.
Eu, como comandante em jefe das Forças Militares de Colômbia,
eu, como comandante em chefe das Forças Militares colombianas e de acordo com meu dever constitucional de garantir a paz em todo o país, ordeno ao capitão Vitor Paz que proceda à destruição do material bélico pertencente à Frente Comuneiros del Sur do Exército de Libertação Nacional. Os 585 explosivos que foram transferidos para a Comissão Oficial de Paz pelos chamados Comuneiros del Sur, um pequeno grupo com o qual o governo colombiano negocia desde setembro como parte de sua política de paz total, foram detonados em uma área montanhosa. Os guerrilheiros, liderados pelo chamado HH, promovem as mesmas ideias do ELN, mas estão afastados de seus líderes que os consideram traidores. O ELN, inspirado por Che Guevara, vê essas negociações como ilegítimas e as usou como argumento para congelar suas próprias negociações, que avançavam em paralelo com o governo. Seus comandantes classificam HH como um infiltrado da inteligência das forças de segurança. Em meio à pior crise de segurança da Colômbia em uma década, Petro até agora fracassou em sua tentativa de chegar à paz com todos os grupos armados do país.
Foram entregados por el grupo armado organizado Comuneros del Sur.
E o Papa Francisco faz a primeira aparição no Vaticano após deixar o hospital. O Papa Francisco, de 88 anos, fez uma aparição surpresa neste domingo, ontem, na Praça de São Pedro, no Vaticano, 2 meses após ser hospitalizado devido a uma pneumonia bilateral. Com uma voz mais audível do que quando deixou o hospital em 23 de março, o pontífice apareceu em uma cadeira de rodas usando cânulas de oxigênio nasal para saudar os milhares de fiéis reunidos no local. Ele abençoou o público presente e cumprimentou algumas pessoas que se emocionaram ao vê-lo em público novamente, após semanas de incerteza sobre o seu estado de saúde. A visita do Papa Francisco, que não havia sido anunciada, ocorre duas semanas antes da Páscoa, ocasião para a qual a sua presença ainda não foi confirmada. A última vez que ele esteve em público foi em 14 de fevereiro, antes de ser internado. A ausência de informações concretas sobre a sua saúde gerou especulações, mas fontes do Vaticano indicaram que, apesar de sua recuperação, Francisco ainda precisa seguir um regime de repouso rigoroso para evitar recaídas. Embora a sua saúde tenha apresentado melhoras, o pontífice não tem realizado atividades públicas ou contato direto com os fiéis, conforme recomendado pelos médicos. Durante a aparição, ele não leu a tradicional oração do Ângelus dominical, como tem feito em semanas anteriores. Em vez disso, a mensagem foi divulgada por escrito. Nela, o Papa reza pelos trabalhadores da saúde que, segundo ele, enfrentam condições de trabalho difíceis, muitas vezes sendo vítimas de agressão. Mesmo em recuperação, o pontífice continua desempenhando o seu papel espiritual, como demonstrado por sua oração pela paz em regiões afetadas por conflitos, como a Ucrânia, Gaza e o Oriente Médio, além de países como o Sudão, Sudão do Sul, República Democrática do Congo, Myanmar e Haiti. Apesar de não receber visitas, Francisco continua seus trabalhos diários, redigindo e assinando documentos na residência Santa Marta, onde é acompanhado por uma equipe médica.
Quem estava na Praça de São Pedro, no Vaticano, neste domingo viveu uma grande emoção. O Papa Francisco fez uma aparição surpresa para saudar e abençoar os fiéis.
Boa domenica a tutti. Grazie tante.
O pontífice de 88 anos participou de uma missa dedicada aos enfermos. O Papa argentino apareceu em uma cadeira de rodas e com cânulas de oxigênio nasal, duas semanas após sua alta do Hospital Gemelli de Roma. Francisco abençoou os fiéis reunidos na praça e cumprimentou várias pessoas.
Roma, sono venuta qui per il giubileo dei sanitari.
Vim por causa da missa da saúde e fiquei muito, muito animada de ver o Santo Padre, porque eu não tinha ideia que ele estava com boa saúde para vir nos saudar. Foi muito emocionante, devo dizer que chorei de emoção. O Vaticano tinha informado sobre melhoras no estado de saúde do pontífice nos últimos dias, mas a aparição pública, a primeira desde sua alta no hospital, não havia sido anunciada. Em teoria, Francisco deve passar por um período de convalescença de 2 meses com repouso rigoroso, nenhuma atividade pública e nenhum contato com os fiéis para limitar o risco de uma recaída.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina, missão Chitier.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai ni mokete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in die Welt.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo. Apresenta ciência e tecnologia. Descobertas, curiosidades, avanços, conhecimento e tudo made in Argentina. Ciência e tecnologia.
E começamos aqui na Argentina, onde restos de uma nova fauna de 75 milhões de anos são descobertos na Patagônia. 75 milhões de anos atrás, durante o Cretáceo Superior, a Patagônia tinha uma aparência muito diferente da atual. Onde hoje existe uma estepe desértica, havia um grande sistema de rios e pequenas lagoas, aninhadas entre dunas e dunas de areia, que eram povoadas por uma grande variedade de animais aquáticos e plantas de aparência tropical. Há poucos dias, um grupo multidisciplinar de pesquisadores do CONICET, pertencentes a diferentes instituições e da Universidade da República do Uruguai, anunciou a descoberta dos restos de uma fauna completamente nova de 75 milhões de anos, encontrada a cerca de 30 quilômetros a sudoeste da cidade de General Roca, na província de Rio Negro. A expedição que levou para a descoberta foi financiada pela National Geographic Society. Os resultados foram publicados já na revista do Museu Argentino de Ciências Naturais. Essa nova fauna fóssil inclui uma grande diversidade de organismos associados a ambientes de água doce, diferentes moluscos, numerosos peixes, um grande número de tartarugas marinhas, alguns fragmentos de crocodilos, bem como répteis voadores e restos de diferentes tipos de dinossauros, incluindo cerca de 7 indivíduos de uma nova espécie herbívora, que os pesquisadores denominaram Chadititan calvoi. O Chadititan era uma espécie de dinossauro herbívoro de pescoço longo, pertencente ao grupo saurópode dos titanossauros. Dentro desse grupo era uma espécie relativamente pequena, que não excedia 10 metros de comprimento, enquanto os espécimes jovens descobertos tinham menos de 3 metros de comprimento. O Chadititan era parente de titanossauros relativamente pequenos, como o Rinconsaurus e o Pithecunsaurus, dentro de um pequeno grupo conhecido como Rinconsaurus. Todos eles tinham uma aparência distinta, pescoços relativamente grossos que culminavam em um peito largo, quadris expandidos e membros relativamente graciosos, e uma cauda que em sua base era fortemente curvada para baixo, uma condição muito rara compartilhada com poucos dinossauros. Isto é o que explica o primeiro autor, Federico Agnolin, pesquisador do CONICET, o órgão argentino de pesquisas científicas e técnicas do Estado, que trabalha no Museu Argentino de Ciências Naturais Bernardino Rivadavia e na Fundação Félix de Azara.
Hoy estamos presentando una nueva fauna del norte de Patagonia que tiene 75 millones de años. En esta nueva fauna hemos encontrado en la provincia de Río Negro una variedad de especies de todo tipo, incluyendo una nueva especie de dinosaurios, mamíferos, cocodrilos, tortugas, peces, pterosaurios, esos reptiles voladores, y también pequeños caracoles. Esta es la primera fauna de esta edad que se da a conocer para el norte de Patagonia.
Aquí estamos con la nueva especie de dinosaurio que acabamos de describir. Se trata de Chadititan calvoi, un dinosaurio de cuello largo, apenas alcanzaba los 6 metros de longitud. La cola estaba curvada hacia abajo, una característica muy poco común dentro de estos dinosaurios. Del Chadititan hemos recuperado muchos individuos. Tenemos, por ejemplo, gran parte de la cola y además hasta hemos encontrado garras de esta especie que tenía en los pies.
El Chadititan no era el único dinosaurio de la fauna. También existían algunos depredadores, como es el caso de este Abelisaurus, que era un dinosaurio carnívoro de unos 5 a 6 metros de largo. Seguramente este animal era capaz de aterrorizar al Chadititan. Encontramos algunas vértebras de la cola de este animal y también restos del pie, incluyendo un metatarso y una garra, una particular garra de este animal, que indica justamente que era capaz de cazar a ciertos animales.
El ambiente es muy particular porque la fauna se encuentra depositada en lo que era una pequeña laguna. Estaba situada entre dunas, con un clima mucho más tropical, mucho más cálido que el que hoy tenemos en Patagonia.
Junto con la doctora Karen Panzeri, hemos tenido la oportunidad de estudiar la fauna de peces que se encontró asociada en este sitio. La importancia de estos peces radica que vienen de una unidad estratigráfica poco estudiada. Entre los restos de peces, lo que tenemos son de la especie Metaceratodus, similar a Caopen, ¿no? Y por otro lado, tenemos vértebras de Lepisosteiformes, que son los pejelagartos, esos peces que en la actualidad viven en el hemisferio norte y que en el pasado, durante el Cretácico, tenían una distribución más amplia.
Este descubrimiento surge de expediciones conjuntas del Museo Argentino de Ciencias Naturales y la Universidad Nacional de Río Negro en General Roca. La importancia de esta fauna es que nos brinda conocimientos de cómo era la fauna desde los pequeños invertebrados hasta los grandes dinosaurios unos 10 millones de años antes de la gran extinción de los dinosaurios. En este momento estamos tratando de entender todos los cambios que hubo en la biodiversidad cuando nos acercamos a este gran evento de extinción masiva.
Gramíneas nativas mais persistentes e nutritivas são desenvolvidas para otimizar os rendimentos da produção de carne bovina. Por meio de técnicas genéticas e do melhoramento de espécies forrageiras, os especialistas do CONICET, o Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas argentino, obtiveram variedades com aptidões excepcionais para o setor agrícola do Nordeste da Argentina. Algumas dessas variedades já fazem parte de acordos para serem comercializadas por empresas do setor de sementes. Se estima que existam mais de 50 milhões de cabeças de gado na Argentina e que mais de 20% desse estoque esteja localizado na região Nordeste, a segunda região mais importante para a pecuária depois da região pampeana. Nessa área, a maioria dos sistemas é pastoril, em que os animais se alimentam diretamente em campos naturais e em ambientes que foram cultivados com diferentes espécies forrageiras. Por meio de vários estudos, os cientistas identificaram que as principais limitações dos sistemas pastoris no Nordeste da Argentina estão ligadas ao valor nutricional das pastagens, o que tem impacto na produção de carne. Com o objetivo de fornecer possíveis soluções para esse problema e obter melhores rendimentos, os especialistas do CONICET, no Instituto de Botânica do Nordeste, estão desenvolvendo diferentes projetos que buscam avançar no melhoramento genético de espécies forrageiras. Por meio da aplicação de várias técnicas científicas, o Grupo de Genética e Melhoramento de Espécies Forrageiras está gerando cultivares que buscam otimizar os rendimentos no setor pecuário. Com as novas variedades obtidas, é possível obter diferentes resultados, como crescimento sustentado ao longo das estações, maior tolerância a inundações, maior valor nutricional, maior persistência no pasto, incorporação de nitrogênio no sistema solo-planta-animal, entre outras características. Algumas dessas variedades de espécies forrageiras já foram registradas no Instituto Nacional de Sementes e fazem parte de acordos para serem comercializadas por empresas do setor de sementes. Além disso, o grupo de pesquisa continua a realizar testes em diferentes partes do país para avaliar os resultados e a produtividade em diferentes ambientes. 100 anos do primeiro planetário do mundo é celebrado agora em 2025. Para o presidente da Sociedade Internacional de Planetários do Brasil, o professor Guilherme Marranguelo, um planetário é um grande aliado não só para trabalhar os conteúdos da astronomia.
Este ano é celebrado o centenário do primeiro planetário do mundo, aberto em Munique, na Alemanha, em maio de 1925. De acordo com a Associação Brasileira de Planetários, são cerca de 100 no país, entre fixos e móveis, em funcionamento atualmente a maioria nas grandes capitais. Um planetário serve para ler o céu, desvendar as estrelas, observar as várias fases da Lua, dimensionar a passagem das estações do ano. Para o presidente da Sociedade Internacional de Planetários, o professor Guilherme Marranguelo, um planetário é um grande aliado não só para trabalhar os conteúdos da astronomia. Com a experiência de quem foi diretor do planetário da Unipampa por 7 anos, lá em Bagé, no Rio Grande do Sul, Guilherme afirma que levar estudantes para visitar planetários ajuda a ampliar o interesse e o encantamento dos jovens com a ciência brasileira.
E hoje, né, a gente sabe que existe uma relação muito forte entre o quanto as pessoas se relacionam com a ciência num país, o quanto os jovens se interessam por ciência num país e o desenvolvimento desse país. E o planetário é uma ferramenta fantástica para atrair os jovens para a ciência. É comum as crianças saírem do planetário achando que o teto abriu e que elas estavam olhando para o céu de verdade.
A astrofísica Dina Allen dirige atualmente o planetário do Parque do Carmo, aberto desde 2005, na zona leste da capital paulista. Ela contou que já estava na faculdade quando visitou pela primeira vez um planetário, o do Ibirapuera, o primeiro aberto no Brasil, em 1957. Doutora em estudar a evolução das estrelas por dentro, ela só aprendeu a ler o céu convivendo dia a dia dentro do planetário.
Depois que eu comecei a participar das atividades do planetário, eu comecei a aprender a ler o céu e foi muito legal. A gente não aprende constelação por constelação, a gente aprende dicas, assim, caminhos no céu. Constelação, partir de uma certa linha, vai chegar na outra, que vai chegar na outra, vai chegar na outra, e assim você vai encontrando as constelações no céu, porque é muito difícil olhar e achar uma sozinha.
A maioria dos planetários brasileiros tem entrada gratuita, como o de Bagé e o do Parque do Carmo, todos com uma programação especial voltada a visitas escolares. Da Rádio Nacional em São Paulo, Joana Cortes.
E a mulher é mais vulnerável a efeitos de agrotóxicos, é o que dizem os pesquisadores. Aborto espontâneo, câncer e puberdade precoce são alguns dos graves efeitos que ainda podem durar várias gerações.
As mulheres e as meninas são a parcela da população mais vulnerável aos efeitos de substâncias tóxicas que vêm da indústria, da produção extrativista e da agricultura. E esses efeitos podem durar várias gerações. E aí a gente fala de aborto espontâneo, câncer, problemas no sistema endócrino, puberdade precoce. O alerta é do relator especial da ONU sobre substâncias tóxicas e direitos humanos, Marcos Orellana. São diversos os produtos químicos que podem trazer essas desordens. Quando se fala de Brasil, a preocupação de especialistas é também com os agrotóxicos. Segundo o advogado Emiliano Maldonado, somos um dos países que mais usam essas substâncias no mundo.
Infelizmente, o Brasil é o campeão mundial de consumo de agrotóxicos. Nós, no último período, os dados apontam que consumimos mais de 720 mil toneladas dessas substâncias.
Entre os alimentos, alguns campeões: morango, arroz, pimentão e cenoura, por exemplo. A doutora Carolina Panis, pesquisadora na área de micropoluentes, agrotóxicos e câncer, fala sobre os efeitos que essas substâncias podem ter no nosso organismo.
Quando o agrotóxico consegue entrar no nosso corpo e simular essa substância que a gente produz naturalmente, esse hormônio que a gente produz, o que ele está fazendo? Ele está causando um superestímulo desses receptores no momento onde eles não deveriam estar trabalhando. Então isso vai ter, sim, um impacto na criança e na mulher adulta. Isso tem uma consequência muito séria, que é a ligação direta com o desenvolvimento de câncer.
E não são só os consumidores que estão submetidos a riscos, não. A doutora Carolina Panis chama a atenção para outra parte da população, as mulheres que trabalham na agricultura.
A partir do momento que elas são agricultoras e que elas manipulam e manuseiam EPI, utensílio e roupa contaminada com agrotóxico, esse agrotóxico entra pela pele, porque elas não usam nenhum tipo de proteção, e a gente estimou o seguinte, que uma mulher que é agricultora e que participa dessa rotina aí do agrotóxico, ela tem um risco aumentado em ter câncer de mama de mais de 50%, se você comparar com uma mulher como nós, que somos ocupadas em atividades urbanas.
E aí, qual a solução então? O caminho quem aponta é o advogado Emiliano Maldonado. Um deles é o uso de bioinsumos, um processo feito a partir de micro-organismos.
São possibilidades que conhecimento científico, e a utilização de outros mecanismos tem apontado no sentido de que a gente não perderia, a nossa produtividade agrícola e que, na verdade, a gente estaria aí sim protegendo a saúde dos consumidores e consumidoras brasileiras.
O assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal no próximo dia 5. Uma audiência pública vai debater a questão econômica dos agrotóxicos, a desoneração de IPI e ICMS para essas substâncias. Mas o relator, o ministro Edson Fachin, entende que o assunto ultrapassa os limites jurídicos e envolve política agrícola, meio ambiente e saúde. Com produção de Beatriz Evaristo, da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Falamos agora em inteligência artificial, que por mais avançada que seja, não substitui a imaginação humana e relembra que o verdadeiro desafio está no uso criativo e responsável dessa tecnologia. Esse é o assunto da reportagem que compartilhamos a seguir, preparada pela Rádio Agência Nacional Brasileira.
Ajudante digital. Toda hora ouço alguém falando. Inteligência artificial isso. Inteligência artificial aquilo. Como vai ser o futuro desse jeito?
Ajudante digital. Eu digito inteligência artificial no Google e ele sugere a palavra generativa. O que isso quer dizer?
Olá, pessoas humanas que, assim como eu, se sentem perdidas com tanta solução milagrosa de inteligência artificial que tem aparecido por aí.
E olá, pessoas robôs que, assim como eu, estão se sentindo ultrapassadas por essas IAs.
Quem diria, o Ajudante Digital chega ao 10º e último episódio de 2024. Oh.
Eu sei que a gente volta com tudo em 2025. Mas já tô com saudades.
Hoje, a nossa missão de fim de temporada é fazer algumas reflexões sobre as IAs. Bora conversar um pouco sobre essa panaceia que se criou em torno da inteligência artificial.
No dicionário, panaceia é definido como pretenso remédio universal para todos os males físicos e morais.
E eu vou ser bem honesto com vocês. Inteligência artificial está longe de ser um remédio universal para todos os males. Até porque máquinas não sentem e nem pensam.
Oi?
Poxa, magoou.
A gente diz que pensa ou sente por licença poética. A gente chama a IA de inteligente por uma questão de associação histórica. Eu entrei no chat GPT e perguntei de prontidão. Quem te chamou de inteligente? Ô, robô, leia aí a resposta gerada.
O termo inteligência artificial foi cunhado em 1956 pelo cientista da computação John McCarthy, considerado um dos fundadores da área.
E o ChatGPT ainda me deu um textão sobre o motivo.
O termo inteligência foi escolhido porque o objetivo inicial da inteligência artificial era construir máquinas capazes de simular a capacidade humana de pensar, resolver problemas e aprender.
Na realidade, o ChatGPT não pensou nessas respostas por conta própria. Ele processou e gerou essa resposta a partir de diferentes artigos, livros e outros materiais que alimentam seus bancos de dados. Então quer dizer que se eu tirasse esses bancos de dados, o ChatGPT poderia me apresentar uma resposta totalmente aleatória?
Sim ou não?
Sim!
Mas como o campo científico sobre o assunto está muito bem documentado, o ChatGPT foi capaz de me trazer uma resposta convincente e ainda listar o contexto histórico do termo inteligência artificial, citando o nome dos precursores desses avanços tecnológicos.
Inteligência artificial isso. Inteligência artificial aquilo. Como vai ser o futuro desse jeito?
Respondendo à primeira pergunta deste episódio, como vai ser o futuro desse jeito? Será que vão dominar o mundo, tornar os seres humanos reféns?
Ready.
E agora?
Quem poderá defender quem?
Eu!
O Chapolin Colorado!
Não contavam com minha astúcia?
A IA não tem uma bola de cristal para prever o futuro, muito menos eu. Só que a gente é capaz de desmistificar a ideia de uma inteligência artificial que pensa apenas olhando para o passado. Em 1940, o matemático Norbert Wiener fundou a cibernética, um campo de estudo comparativo dos sistemas e mecanismos de controle automático, regulação e comunicação nos seres vivos e nas máquinas. Em 1948, ele publicou o livro Cybernetics, que se tornou referência para muita IA e humano por aí.
Larga! Vivo ou morto, você vem comigo.
A cibernética não trouxe nenhum Robocop na vida real, mas existem inúmeros resultados legais desse campo de saber. Por exemplo, os recursos automatizados de moderação de mensagens relacionadas a discursos de ódio, fake news, violência e conteúdo impróprio nas redes sociais. Tem também os assistentes virtuais como a Alexa e a Siri. Agora, tem também alguns usos duvidáveis, como a síntese de vozes artificiais usada em vídeos curtos, que bombam por aí nas plataformas.
Olha só o que esse cara fez. Você não vai acreditar no final. Ele transformou um policial morto em uma máquina mortífera. Imagina, Tudo isso usando apenas latinhas de refrigerante.
Robozinho, depois dessa imitação, até que sua voz não é tão feia quanto aquelas que aparecem no TikTok.
Cérebro versus computador. Em 1943, o neurocientista e psiquiatra
Warren McCulloch
e um matemático autodidata
Walter Pitts
propuseram um modelo de redes neurais artificiais capazes de fazer cálculos lógicos. Para isso, eles se espelharam nos neurônios do nosso cérebro. Então, se o nosso cérebro pode ser interpretado como um computador biológico, por que não aplicar esse modelo a robôs, não é mesmo?
Então acende a lâmpada pra ele. Vamos ver, olha.
Tinha não, queria falar.
Muito bem.
Pensar versus calcular. Nesse apanhado histórico, a gente não pode deixar de lado Alan Turing, conhecido como o pai da computação moderna. Em 1950, ele trouxe a seguinte pergunta: as máquinas podem pensar? E propôs um experimento hipotético, o teste de Turing, para avaliar se uma máquina pode exibir comportamento inteligente indistinguível de um ser humano.
Podem ou não podem? Deixa eu pensar.
Mãe, tô pensando.
Tá pensando?
É.
Foi você que fez isso aí?
Esse aqui?
É. Foi você?
Aqui?
É. Aí.
Não foi eu, era ali. Bolinha.
Ah, você fez bolinha?
É.
Pode rabiscar a geladeira?
Deixa eu pensar.
Deixa eu pensar, mole.
Robô, você ainda não entendeu? É claro que a gente não pensa. O teste do Turing é mais para avaliar se a gente, enquanto máquina, consegue simular inteligência capaz de convencer um observador humano.
Ah, entendi. Quer dizer, vou simular entendimento.
Quando acender a lâmpada, já sabe, né? Muito bem. Ele já entendeu. Vamos ver se ele...
Agora que a gente perdeu o medo do bicho-papão da IA, bora dar nome aos tipos de IA de acordo com a sua abordagem tecnológica?
Sim ou não?
Sim!
Sim!
Mas com exemplos práticos do nosso cotidiano?
Não!
Não! Ele tá em dúvida, né? Sim ou não?
Sim! Sim!
Então vamos. IA baseada em regras. Sabe quando você segue um conjunto de instruções para fazer algo, como uma receita de bolo? A IA baseada em regras funciona de maneira bem parecida. Em vez de aprender sozinha com dados, a IA segue um conjunto claro de regras definidas por programadores para tomar decisões. Isso acontece, por exemplo, naquelas mensagens prontas de um WhatsApp comercial. Se você pergunta algo como, qual é o horário de funcionamento? A IA baseada em regras vai ter uma regra específica para reconhecer essa pergunta e te dar a resposta. Nosso horário de funcionamento é das 9 às 18. Já em sistemas complexos de regras, as respostas acontecem conforme condições ou variáveis do momento. Se um sensor identifica chuva ou pouca velocidade dos carros em uma via, a IA pode mudar o tempo de abertura e fechamento de um sinal de trânsito para facilitar o fluxo. E por aí vai. IA baseada em redes neurais. É bem mais fácil falar numa linguagem que a gente entende, né? Por isso eu gosto de conversar com os robôs, mesmo sabendo que, no fundo, sou eu que escrevo as falas deles.
Ei.
Poxa, magoou. Tô sentida.
A IA baseada em redes neurais tenta imitar o funcionamento do nosso cérebro. Ela se organiza como uma rede de neurônios artificiais que se comunicam entre si. Imagine que você está treinando uma IA para reconhecer fotos de ônibus. No começo, ela pode não saber o que é um ônibus. Mas à medida que ela processa centenas, milhares de imagens de ônibus e de outros veículos, ela começa a ajustar suas conexões internas às tais redes de neurônios. E aí, cada vez que erra, ela ajusta essas conexões para tentar novamente e melhorar sua resposta na próxima vez. Essas redes são extremamente poderosas porque, ao aprender com muitos exemplos, elas podem reconhecer padrões complexos que, para uma IA baseada em regras, seriam quase impossíveis de programar. Quanto mais dados você fornece, mais inteligente, entre aspas, e precisa a IA se torna. IA baseada em aprendizado de máquina. Aqui, o aprendizado de máquina funciona como se fosse um jogo de tentativa e erro. A IA testa as possibilidades a partir de muitos dados, ajustando suas habilidades a cada tentativa. Por exemplo, quando você pede para o Google Tradutor traduzir uma informação, o sistema não está apenas aplicando regras pré-definidas entre idiomas. Ela está constantemente aprendendo, melhorando sua capacidade de traduzir ao analisar como as traduções anteriores foram feitas e comparando com outras fontes. IA generativa. Esse tipo é o mais famoso do momento após a popularização do ChatGPT. Ficou bem mais fácil fazer resumos, criar frases feitas, programar ou até conversar com um equipamento que simula pensamentos. I understand. Mas o seu uso vai além, pois ele pode criar, ou melhor, gerar novos conteúdos. Por exemplo, quando você pede para o ChatGPT escrever um texto, ele não está apenas pegando palavras de um banco de dados e montando frases. Em vez disso, ele gera uma nova combinação de palavras com base no aprendizado que teve de textos anteriores. Da mesma forma é quando a gente pede para criar uma imagem, um vídeo, um áudio, etc. Goodbye, my human friend. Mas, no fundo, não se esqueçam, IA generativa é um grande autocompletar super, mas super moderno e avançado, que usa outros campos da computação e um banco de dados gigantesco para se passar como inteligente. Hora de fechar esse ciclo dizendo que nenhuma IA consegue substituir a imaginação humana. Eu me preocuparia muito mais com o que a imaginação humana é capaz de criar, usando inteligências artificiais cada vez mais robustas e complexas.
Hasta la vista, baby.
O Ajudante Digital volta em 2025. Até lá, acesse nosso canal no Spotify. Tem episódios sobre celular, 5G, segurança digital.
Tem também dicas de como melhorar a recepção da TV digital ou de como dar uma sobrevida à sua Smart TV.
De como fugir de golpes via SMS, entender o que é áudio espacial e som imersivo, além de dicas tecnológicas para observação astronômica.
E aproveite esse recesso para mandar perguntas sobre tecnologia para o nosso WhatsApp, que é qual, Liberson?
Eita, o jogo virou. É 11-97-469-0138.
Beijos robóticos.
Uai, não tô entendendo mais nada. A gente não pensa, mas pode mandar beijos.
É licença poética robótica.
Então é isso. Até ano que vem. Tchau.
I'll be back.
Este episódio usou, para fins meméticos, entre outros elementos, trechos do filme Exterminador 1 e 2, do Chapolin Colorado e do programa Sim ou Não com seu suporte Oli. Hasta la vista, baby.
We'll be back. Nós voltaremos.
RAI, Argentina al mundo. RAI, Argentina, mesa al mundo.
RAI, Argentina vers le monde.
RAI, Argentina to the world.
RAI, Sekai mokete, Argentina.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentina al mundo.
RAI, Argentinian in the world.
RAI, Argentina al mundo.
E esse som que escutamos aí é o de um bandoneon, e é justamente de um bandoneonista que estaremos falando agora, pois na sessão das comemorativas estaremos lembrando Domingo Federico, um bandoneonista e compositor de tango extraordinário. Ele tinha nascido aqui no bairro de Palermo Viejo, na cidade de Buenos Aires, em 1916. E embora as primeiras aulas de música que ele recebeu tenham sido de violino, e mais tarde de piano e de solfejo, ele escolheu mesmo o bandoneon na adolescência, um instrumento do qual acabaria sendo um excelente intérprete. Aos 16 anos de idade, junto com a sua irmã Nélida, formou uma dupla chamada Federico. Nos anos 30, quando tinha pouco mais de 20 anos, começou a compor e escrever as suas próprias músicas, se tornou um bom arranjador e montou uma orquestra de jovens damas, na qual a sua irmã desempenhou o papel mais importante. Em 1943, ele formou a sua própria orquestra, com a qual apresentou alguns dos seus tangos mais conhecidos. Hoje, esses tangos são considerados verdadeiras joias do gênero, como Juju Verde, A Bailar, Hipercal, entre outros. Como bandoneonista da orquestra de Francisco Canaro e mais tarde como líder do quinteto Pirincho, ele ofereceu um grande número de apresentações aqui em nosso país e também em vários países da América Latina, também 120 concertos no Japão. Domingo Federico faleceu em 6 de abril do ano 2000 e o seu trabalho é de tal qualidade que muitas das suas composições se tornaram verdadeiros clássicos do gênero. Escutamos aqui uma dessas peças, o tango Juju Verde, de Domingo Federico, claro, em parceria com Homero Espósito e na versão de Edmundo Ribeiro.
Callejón, callejón, lejano, lejano, íbamos perdidos de la mano bajo un cielo de verano, soñando en vano, un farol, un portón, igual que en un tango, y los dos perdidos de la mano bajo el cielo de verano, que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Broto este suyo verde del perdón. Déjame que llore y te recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿A dónde te has ido? ¿Dónde están las plumas de mi nido? La emoción de haber vivido y aquel cariño. Un farol, un portón, igual que en un tango. Y este llanto mío entre mis manos y ese cielo de verano que partió. Déjame que llore crudamente con el llanto viejo del adiós. ¿A dónde el callejón se pierde? Brotó este yuyo verde del perdón. Déjame que llore y que recuerde trenzas que me anudan al portón. De tu país ya no se vuelve ni con el yuyo verde del perdón.
A voz do extraordinário Edmundo Ribeiro, numa joia do tango chamada Juju Verde, autoria de Domingo Federico, a quem homenageamos hoje, especialmente aniversário da sua morte, em parceria com o poeta Homero Espósito.
RAE, Argentina ao mundo. RAE, Argentina, mensagem ao mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けてアルゼンチン。
RAE, Argentina ao mundo.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
Amigos, nos despedimos e rapidinho hoje deste encontro em português, como sempre oferecido com imenso prazer pela Rádio Argentina ao Mundo. Estivemos aqui Julieta Galvão na locução e Walter Danesi na operação técnica. Muito obrigada, muito bom dia e até amanhã.